Está no ar o CBN Paraná, a rede estadual de informações que reúne a participação da CBN Cascavel, da CBN Maringá, da CBN Vale do Iguaçu e também a CBN Curitiba. E um dos destaques desta quarta-feira é a vacinação contra a Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou que 3 em cada 4 cidades paranaenses já estão vacinando a população na faixa dos 40 anos contra a doença. Dos 399 municípios do estado, em 305, o cronograma de imunização atende essa faixa etária. E a pasta já calcula, então, que pessoas com idade de até 40 anos recebam pelo menos a primeira dose ou o imunizante de dose única até 18 de julho e o restante da população adulta até o final de setembro. Curitiba, por exemplo, hoje está vacinando pessoas com 41 anos. Em Cascavel, já houve essa barreira rompida, imuniza a cidade as pessoas com 38 anos ou mais. Nós vamos as informações sobre isso com o Roberto Marim, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Ultrapassamos aqui a barreira. Aliás, Cascavel já aplicou, dados atualizados agora há pouco, 186.325 doses de vacina contra a Covid-19. E hoje, de fato, estão sendo imunizadas pessoas com 38 anos ou mais. 186.325 doses aplicadas. 141.569 pessoas receberam a primeira dose, outras 43.028 foram vacinadas com a segunda dose, Joyce, além de cerca de 1.500 pessoas que receberam a dose única. E as vacinas estão sendo aplicadas nas 42 unidades básicas de saúde, começando sempre às 8 horas, se estendendo até às 4 da tarde. E aqui na macro-oeste, ou aqui na região oeste, daqui a pouco eu trago a taxa de ocupação que vem caindo também aqui na macro-oeste. E Cascavel, eu dizia que está vacinando pessoas com 38 anos ou mais. Foz do Iguaçu, 40 anos ou mais. Toledo, 41 anos ou mais. São as três maiores cidades aqui do oeste do Paraná. E um dado interessante, foi divulgado agora há pouco o boletim, com os dados das últimas 24 horas, Joyce e ouvintes do CBN Paraná. Depois de 2 meses e 10 dias... Cascavel não registra aqui no boletim, não aparece registro de óbito nas últimas 24 horas. Então é uma boa notícia, Cascavel segue com 854 mortes por Covid-19. E fazendo referência às outras cidades aqui do oeste, Toledo está com 377 óbitos, Foz do Iguaçu, 1.042 óbitos. Portanto, essa é a situação. E a taxa de ocupação, que ontem era de 92,7, hoje chega a 90% a taxa de ocupação na macro-oeste. Joyce.
Obrigada, Roberto, pelas informações. Ainda sobre a pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou na manhã de hoje o terceiro caso da variante Delta, que é a variante que foi identificada primeiramente na Índia. O caso confirmado hoje é de um homem de 74 anos, morador de Apucarana. Ele é casado com a mulher daquele primeiro caso positivo divulgado dessa nova cepa aqui no Paraná, no início de junho. Ele teve sintomas em abril, foi para o hospital e recebeu alta no dia 20 de maio. A Secretaria de Estado da Saúde ressaltou que esse caso não caracteriza a transmissão comunitária dessa variante Delta por se tratar de contato próximo a esse primeiro caso divulgado, sendo então considerado pela vigilância epidemiológica transmissão local. O primeiro e o segundo casos dessa variante Delta também foram confirmados em Apucarana. O segundo foi de uma mulher grávida de 42 anos, vinda do Japão, foi internada no dia 15 de abril e faleceu 3 dias depois, após complicações da doença. Essa informação divulgada hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Alerta para acompanharmos, lógico, essa situação da variante Delta, mas no CBN Paraná nós também fazemos outro alerta. A utilização incorreta de lareiras está por trás de incêndios registrados na região de União da Vitória. E não é apenas esse alerta relacionado ao inverno, não é isso, Jaqueline Caspoldon? Muito bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Exatamente. Só nesta semana foram 2 situações envolvendo lareira e fogo, e chamas em residências, incêndios que aconteceram em 2 residências, que o principal agravante, o principal suspeito nesse caso, são as lareiras. E além disso, também preocupa bastante a região sul do Paraná, nesse período de inverno, a neblina. Inclusive, ontem, um acidente acidente aconteceu na PR-170, em Bituruna, distante cerca de 80 quilômetros aqui de União da Vitória, um acidente que teve óbito em uma estrada estadual que dá em direção a Guarapuava, onde culminou também na morte de um condutor, uma criança de 3 anos, gravemente ferida, transferida inclusive pela equipe do SAMU para a União da Vitória. E um dos agravantes foi a neblina, que é muito intensa também, tanto no início do dia quanto também no início da noite aqui na região sul. Nós temos BRs importantes aqui que cortam União da Vitória e toda a região, que transitam caminhões de todo o Brasil que passam por aqui, é corredor, e a neblina, sim, é um agravante nas condições péssimas, inclusive das BRs que cortam o Vale do Iguaçu como um todo. Retorno com você, Joyce.
Obrigada, Jaqueline Castodon, que é da CBN Vale do Iguaçu. Aliás, falando em alerta, o alerta hoje também no CBN Paraná é sobre vários golpes na praça. A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra uma quadrilha responsável por aplicar golpes do falso empréstimo. Há vítimas em todo o Brasil e o prejuízo avaliado, de acordo com a Polícia Civil, é de mais de 30 milhões de reais. Estão sendo cumpridos hoje 50 mandados de prisão temporária, 58 de busca e apreensão em Curitiba e nos municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande, que ficam na região metropolitana, e também em cidades do estado de São Paulo. Segundo a polícia, essa quadrilha elaborava páginas na internet para atrair as vítimas interessadas em empréstimos bancários. As vítimas, então, preenchiam os dados e, em seguida, os estelionatários entravam em contato, se passando por funcionários de um banco. Durante a ligação, exigiam um depósito prévio para a liberação do dinheiro e, em seguida, eram induzidas a fazer sucessivos depósitos até que se davam conta de que era um golpe. Então, todo cuidado é pouco nesses momentos. Cuidado com as conexões, cuidado com as informações, cuidado com essas páginas. Esse é um alerta também que a gente deixa hoje por aqui. Aliás, o Paraná, além dessas operações policiais com frequência, sempre também registra apreensões de drogas. Mas desta vez, houve um fato curioso e quem vai nos contar mais é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Tudo bem, Luciana? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia. Sim, uma situação bastante inusitada. A Polícia Federal, ontem à noite, durante um patrulhamento, juntamente com os policiais do Batalhão de Polícia da Fronteira, lá em Guaíra, encontraram um burro puxando uma carroça e na carroça 300 quilos de maconha. Os homens que estavam nessa carroça fugiram, entraram num matagal logo que perceberam a chegada da polícia, dos policiais, né? O animal, o burro, foi levado para a base náutica da Polícia Federal, onde vai receber cuidados. Ele estava com a aparência de ser muito maltratado. Ele vai receber cuidados e depois vai ser levado para uma entidade que atende animais, uma entidade protetora de animais. E como você disse, né, a Polícia Federal está acostumada a fazer apreensão nas rodovias, até a apreensão de embarcações no Rio Paraná, mas desta vez apreendeu uma carroça puxada por um burro, uma situação bastante inusitada lá em Guaíra. Joyce.
Obrigada, Luciana. Pois é, inusitada mesmo. Esse é o registro no CBN Paraná. O Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, também está conosco. Gilson, um dos efeitos da pandemia, já falamos sobre vários nesse quase um ano e meio, foi na educação e nas atividades presenciais nas universidades. Está programada essa retomada por aí, Gilson? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Universidade Estadual de Maringá elaborou uma proposta de retorno às aulas presenciais, mas não vai voltar tão cedo quanto se imagina. E a universidade, que está remontando calendários devido a paralisações, pretende retornar em agosto, mas com aulas remotas. Por quê? O Comitê de Enfrentamento à Covid da Universidade Estadual de Maringá, mandou a proposta ao CEP, que é o Conselho de Pesquisa e Extensão da instituição, e dividiu o retorno em fases. Então vai acompanhar o desenrolar da pandemia, agora com a vacinação, e conforme a situação vai ficando mais segura, as fases, que vão de roxa, vermelha, laranja, amarela, inclusive na fase amarela, que é a quarta fase, a universidade pretende retomar aos poucos o ensino presencial. E aí mesmo na fase verde, que é a quinta fase, e depois a última é o novo normal, com monitoramento dos alunos. Então, quem tinha a expectativa do retorno da universidade em agosto, com pelo menos uma parte dos alunos presencial, não vai ter. A universidade já falou que em agosto, possivelmente as aulas retornem somente remoto. E depois é que vai se fazer esse procedimento de acompanhamento, Joyce. E como é que as coisas estão na região do Vale do Iguaçu, Jaqueline?
Está bem parecido, viu, Gilson? Segundo as informações, aqui nós temos um campus do Instituto Federal do Paraná. No dia 19 agora de julho, começa o ano letivo de 2021, para você ter uma ideia, né? Com aulas ainda no sistema remoto, mas com uma novidade, utilizando o Meet. Ou seja, os alunos precisam acompanhar integralmente as aulas ao vivo em tempo real. Pelo menos por enquanto, só desta maneira também. Também no Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Existe uma expectativa para a retomada no mês de setembro das aulas presenciais. Na Unespar, também campus aqui de União da Vitória, sistema online para os 9 cursos também, aguardando uma decisão, um posicionamento por parte das autoridades de saúde. Por enquanto, por aqui também, só aula online.
Obrigada, Jaqueline. Por aqui também a situação é bem parecida, porque, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná retomou o calendário acadêmico de 2020, agora no mês de maio, faz pouquíssimo tempo, depois de toda a suspensão das atividades em função da pandemia de Covid-19. Ainda só com as atividades remotas, não está confirmado o retorno das atividades presenciais. A todo momento, a Universidade Federal fala, então, de que a pandemia será avaliada, a situação, para que isso possa, então, ser programado. Agora mesmo, são atividades remotas, calendário ainda de 2020, e o calendário acadêmico de 2021 deve começar apenas em setembro. Essa é a estimativa, então, divulgada pela Universidade Federal do Paraná. E assim nós fechamos, então, mais um CBN Paraná, esse giro de informações do nosso estado, que reúne CBN Cascavel, CBN Maringá, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Curitiba. Até amanhã.